Oi, gente, boa noite. Boa noite, meus amigos, minhas amigas, a TV 247. Começa agora mais um programa, O Dia em 20 Minutos, desta sexta-feira. Hoje é dia 18 de setembro de 2020. Eu sou Aquiles Lins, editor do Brasil 247, e hoje tenho aqui a companhia da jornalista Denise Assis, do Jornalistas pela Democracia, que vai comentar algumas das notícias que movimentaram o dia de hoje. Boa noite, Denise. Tudo bem por aí com você?
Boa noite, Aquiles. Tudo bem com você? Boa noite a todos e todas que nos acompanham aqui na TV 247.
Legal. Pessoal, queria pedir para quem quiser vir aqui para o YouTube, a gente está transmitindo o programa pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Twitter, e também amanhã estará disponível nas plataformas de streaming de áudio. Então, quem quiser ouvir depois o programa 20 Minutos, está... tem essa possibilidade também. Dá boa noite aqui para as pessoas que estão se manifestando no chat, como a Maria Fátima, que está falando boa noite da cidade mais fascista do Brasil, ela não disse qual, mas ela está ressaltando aqui que ela é petista. Boa noite também para Simone Maria de Souza e para Alexandre Felipe dos Santos. Boa noite também para Jane Arenhart, que está falando de Porto Alegre, o Florentino de Itaguaí, boa noite para Maria Alice Japiaçu, quem mais que está aqui conosco, Sandra Gurgel, boa noite para você, boa noite também para Tânia Noêmia, Almeri Nascimento está aqui conosco também, Angélica Brunelli, Bruno 08, Valéria Torres, está dizendo aqui, grata surpresa da Denise Assis, aqui pessoal, então já ficou agradecido com você. E o Eliseu Machado, que está falando de Itararé. Denise, antes da gente entrar nos temas principais, vou trazer aqui o balanço da Covid-19 de hoje. Hoje o Brasil ultrapassou a marca de 135 mil mortes pela Covid-19. Nas últimas 24 horas, o país registrou, segundo dados do Ministério da Saúde, deixa eu pegar aqui o número certinho, foram, cadê? Agora me surgiu aqui, mas... 858 pessoas. 858 mortes nas últimas 24 horas, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS, isso fez com que o total de óbitos no país subisse para 135.793 pessoas que já morreram vítimas da Covid-19 desde março desse ano. Além disso, o Brasil registrou mais 39.797 confirmações da doença, novos casos. Isso fez com que o total de casos confirmados subisse para quase 4,5 milhões de casos confirmados. Exatamente 4.495.183 casos confirmados da doença. Uma tragédia que o Bolsonaro disse hoje que é uma conversinha mole, que é para quem fica em casa são os fracos, né? É mais um deboche do presidente.
Isso que eu ia complementar aí, dizendo que ele está incentivando a que esse número suba e arredonde a cada final de semana, talvez a gente atinja os 140 mil, porque ele incentiva as pessoas a irem para a rua e morrer. Além de tudo, talvez ele ainda esteja transmitindo, porque bastou que ele fosse àquela posse para que 10 pessoas, né, ministros e juízes, e, enfim, várias pessoas que estavam na posse do Fux fossem contaminadas. Então, além de incentivar, ele dissemina o vírus, né? Por onde ele passa, ele deixa um rastro de doença. E eu queria lembrar também que hoje o tal do general, que foi efetivado como ministro da Saúde, o que é um escárnio, porque é um general comandando o batalhão de vírus, né? Ele foi indiciado pelo gasto de 500 mil em cloroquina. Esse remédio inócuo, inútil, e que só ameaça ainda mais a vida da população, porque usado indevidamente, ele pode acarretar arritmia, ataques cardíacos e tal. Né?
Exatamente. É muito tomar triste.
Esse estoque de 18 mil, acho que 18 mil o quê? Toneladas de cloroquina, ele vai ser vencido, porque não vai ter como escoar, e ele está sendo distribuído no SUS, e, além disso, está sendo vendido no trem, no Rio de Janeiro, a R$ 2 a caixinha. É uma irresponsabilidade, e as pessoas vão continuar contaminadas e talvez morrendo em detrimento dessa irresponsabilidade. Tomara que ele seja condenado por isso.
Tomara. Tem muitas pessoas se manifestando aqui. Viva Venezuela, está dizendo a Rosa Cavalcante. Boa noite para Alice Sama, que está desejando um ótimo programa aqui para a gente. José Fernando está dizendo que o Brasil é um país de 4 para o Império Americano. E a Diana Lopes está dizendo que isso aqui é uma criatura miserável. Boa noite também para Ereni Valadas, que está falando lá de Canoas, Rio Grande do Sul, e também para o Fernando Cabral, que tá falando, deve estar falando lá de Recife. Denise, trazer uma outra informação aqui que foi divulgada hoje pelo IBGE, relativa ao desemprego. O país está com a sua tragédia operando em todos os aspectos da vida do país. Hoje, segundo o IBGE, a taxa de desocupação atingiu 14,3% da população na quarta semana de agosto, bateu um recorde, alcançando o maior patamar da série histórica da PNAD na Covid-19, que se iniciou em maio. Já são 13,7 milhões de pessoas que estão desempregadas, sem perspectiva de emprego e com a economia paralisada, sem nenhum tipo de esperança, né? Lembrando que antes da presidente Dilma Rousseff ser sabotada, a percentual de desemprego no Brasil era de 4,9% em dezembro de 2014, né? Quando o PSDB quis fazer a recontagem dos votos e, com isso, dar início à sabotagem do segundo governo Dilma, o que, enfim, ocasionou toda essa tragédia que a gente está vivendo hoje. Então, de 4,9% em 2014, o desemprego está hoje em 14,3%. Tragédia, né, Denise?
Tragédia, isso que eu ia dizer. O termo é esse, outra tragédia. E isso em decorrência dessa não política para a pandemia. Porque se tivéssemos respeitado o isolamento naqueles 3 primeiros meses, que eram fatais, e testado a população e seguido uma política ordenada e coordenada pelo governo, de cima para baixo, porque nesse ponto era necessário que fosse assim, nós não teríamos isso. Além do mais, é interessante notar que esse segmento de serviço, além de estar a economia toda estagnada, o segmento de serviço que era para estar se recuperando é o que está mais emperrado, e as empresas desse setor foram basicamente as pessoas que apoiaram essa votação, votaram nesse senhor, né, para nos destroçar o país. Então, esse setor de serviços, as empresas estão dizendo, de 1 a 4 empresas ou vão demitir ou vão fechar. Isso também em decorrência da total incompetência desse governo de repassar para esse setor o empréstimo, né, de 10 milhões de reais que eles prometeram e que eles retiveram, exigindo nos bancos todas as garantias, como se o país tivesse em vida normal, economia normal. Isso era para ter aberto os empréstimos, né, os financiamentos, sem tantas garantias como em tempo de economia plena. porque o que as pessoas precisavam era exatamente manter os seus negócios para manter os empregos. Isso agora acarretou esse desemprego monstro, essa total apatia econômica, e tão cedo nós vamos nos recuperar. Veja que aquele financiamento para as micro e pequenas empresas que foi prometido em março, ele só foi possível ser repassado em junho. Foi quando o governo começou a repassar alguma coisa. Nem foi uma quantidade substancial conforme os bancos privados estavam esperando. Enquanto isso, para os bancos todos, para que eles tivessem robustez para fazer o financiamento às empresas que estavam em estado precário, eles receberam do governo 1 trilhão e 200, né? Então, assim, é uma disparidade em termos de tratamento do governo que é uma coisa, assim, que só podia dar nisso, né? E nós ainda vamos ter, futuramente, saques, porque você veja que numa inflação que está na casa de 2,44%, o arroz está com uma taxa de alta de 19%. O óleo, 18%. O feijão, a 12%. As pessoas estão sem emprego, sem perspectiva, as empresas fechando. O que vai acontecer? Saque daqui a pouco, porque ninguém pode ficar sem comer, né? Ao invés de implantar uma economia de guerra e subsidiar as empresas e manter o auxílio emergencial, o governo cortou isso, não acena com nenhuma outra renda básica e ainda deixa que os preços subam por falta de uma política de controle de estoque. Eu acho que ele nem sabe o que é a Conab, não sabe para que serve, ele não conhece governamental.
Desmontaram toda essa infraestrutura, estoques reguladores.
Desmontaram o país todo.
Ocasionou tudo isso. O José Lima está dizendo aqui, Denise, que está lendo o seu livro. Fugiu aqui. Eu ia ler um outro comentário, mas o Marcelo Araújo está dizendo que o agro é pop, fazendo uma crítica que é o agronegócio. Boa noite para o José Mendes de Teresina e também para o André Henrique, que está pedindo likes aqui nessa transmissão. Então, vamos ouvir aqui o André e dar um joinha nesse programa de hoje. O Alberto Chironi está dizendo, saques já começaram no Rio de Janeiro? Eu acho que eu vi um episódio de saques em São Gonçalo, se eu não me engano, sim. No supermercado houve já, então está acontecendo, sim, já está acontecendo, né? Tudo isso é reflexo da situação de desespero que o país está vivendo. Agora, Denise, trazer um outro tema aqui para a gente falar, que foi esse caso lá no Mato Grosso, envolvendo Jair Bolsonaro, o seu avião, que arremeteu, né? Você viu essa tragédia ambiental agora, na área ambiental que está acontecendo, especialmente no Pantanal, um bioma que está sendo devastado pelo fogo e com uma anuência através da omissão por parte do governo federal, e está gerando efeitos colaterais. Um deles foi essa nuvem de fumaça que está se espalhando pelo país, provocando, inclusive, chuvas negras em Santa Catarina, a previsão é que aconteça em São Paulo também, e lá no Mato Grosso a fumaça foi tanta que obrigou o avião presidencial a arremeter, ou seja, ele não conseguiu decolar, nem pousar, não conseguiu fazer a sua trajetória lá.
Ele está sendo vítima do próprio descaso, porque quando esse incêndio começou, era para ele ter tomado providências enérgicas, enviando militares, aumentando o contingente de combate, e também não se sabe até onde que o agro é pop, o agro é tudo, inclusive incendiário, porque tudo leva a crer que de 9 fazendas ligadas à agropecuária, 5 a polícia detectou que os incêndios começaram nas suas cercanias. Então, se o agro é pop, o agro também é incendiário, e seria muito interessante que ele fosse vítima do próprio descaso, porque aí talvez essas pessoas tivessem mais controle, mais cuidado com o nosso bioma, que já queimou 19% do Pantanal, que gera uma economia em termos de turismo e que também controla o nosso clima, controla o nosso meio ambiente, porque hoje eu estava vendo um vídeo sobre os rios voadores. Os rios voadores, eles são alimentados também por essa evaporação do Pantanal, porque quando eles passam, levados pela corrente de vento, ali também ele se reforça com a evaporação do Pantanal. E agora, o que ele está, esses rios voadores estão colhendo, né, coletando no Pantanal, é fumaça e fuligem. É uma desgraça que se espalha até o Rio Grande do Sul. Veja você que hoje, em São Paulo, a nuvem alaranjada já denotava que essa fumaça já está chegando em São Paulo. E a previsão que vá até Santa Catarina. Então, assim, esse avião, essa manobra que ele não conseguiu fazer, o que eu espero é que sirva de lição para que ele se preocupe um pouco mais com o Pantanal e um pouco menos com a eleição em 2022.
Ele está longe demais ainda, ele corre o risco de nem ser candidato à reeleição se o Congresso se articular nessa proposta que está querendo acabar com esse instituto, né, criado, inclusive, a base de compra de votos pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Queria ler aqui a da Maria Marta Hermogênio, que está dizendo: qual supermercado em São Gonçalo? Eu moro aqui, mas não ouvi falar. Segundo reportagem do jornal O Dia, foi um supermercado no bairro aí de Santa Luzia, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Um grupo ficou indignado com o aumento dos preços, invadiu o estabelecimento e levou mercadorias, além de ter quebrado vidraças na terça-feira, dia 15. Então, procura aqui, a gente deu uma matéria no 247, vou até colar aqui no chat, e aí vocês podem ler aí essa notícia que a gente deu. Bom, seguindo aqui, Denise, queria trazer um outro tema para a gente comentar, já entrando no tema principal do programa, que foi essa visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, à capital de Roraima, né, Boa Vista, onde ele se encontrou com o ministro das Relações Exteriores brasileiro, o Ernesto Araújo, não para discutir parcerias entre Brasil e Estados Unidos, não para discutir, por exemplo, a retirada da sobretaxa sobre o aço brasileiro ou da diminuição da cota sobre o aço brasileiro, não discutiram também nenhum benefício relativo à entrada de brasileiros nos Estados Unidos. Unicamente o Mike Pompeo foi para lá para fazer proselitismo político, para fazer ameaças ao governo da Venezuela, ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, chamando-o de narcotraficante e prometendo derrubar o presidente da Venezuela. Você viu esse episódio com a anuência do governo brasileiro, com a clara subserviência do governo brasileiro?
Sim, eu classificaria essa visita não como uma visita, mas é um estupro à nossa soberania. Porque você desrespeitar, fazer desse país, com a importância que ele já teve na política externa, fazer dele um trampolim, um degrau para invadir o quintal alheio, é como você permitir botar a escada para ele pular o muro da Venezuela e roubar as laranjas de lá, né? É um verdadeiro estupro da soberania nossa e uma ingerência sobre a autodeterminação do povo venezuelano. E hoje, assim que ele foi embora, e me lembrou muito aqueles tours que fazia o Kissinger na época das ditaduras militares no Cone Sul, que volta e meia ele vinha dar um passeio para determinar que arrochasse mais ou menos as torturas e todas os desmandos por aqui. E agora vem esse Mike Pompeo dizer que vamos tirá-lo de lá. Dizer isso aqui dentro é a mesma coisa que nos chamar para essa cumplicidade. E, levando em conta que o nosso plano interno de segurança foi adulterado, e esse é o termo, não foi alterado, foi adulterado, permitindo e falando pela primeira vez em beligerância aos países vizinhos. Então, o que nós vamos fazer é emprestar a escada para ele pular o muro para a Venezuela. Isso é um absurdo, nós não podemos concordar com isso e estamos nos sentindo estuprados na nossa soberania hoje. É um dia de vergonha, de infelicidade. Há muitos anos o Brasil não é tão humilhado. E com a conivência desse governo ou desgoverno, ou seja lá o que isso pareça.
Muito bem, Denise, concordo totalmente. E além desse estupro à nossa soberania, né, o fato que o Brasil não ganha absolutamente nada em se comportar como capaz dos Estados Unidos, porque ainda no tempo em que o Brasil tirava os sapatos para beijar os pés dos Estados Unidos, né, numa alegoria ali do
Celso
Laffer, ainda assim o Brasil tinha alguns benefícios por conta daquela subserviência. Hoje nem isso, né?
Tinha um pouco de vergonha na cara, né?
Hoje nem isso, hoje não tem mais nem isso. Então, é claramente uma situação de colônia, uma situação de território ocupado, como gosta de dizer o Leonardo Atush. O Brasil hoje é um território ocupado pelos Estados Unidos. Hoje, essa visita do Mike Pompeo lá em Roraima deixou claro essa situação. Inclusive, uma pessoa com quem eu não simpatizo, considero uma pessoa de cunho nocivo, deletério para o país, que é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mas ele se manifestou hoje criticando essa visita, né? Você leu a nota que ele divulgou, Denise? Antes da gente falar sobre isso, eu queria ler aqui o comentário do Luiz Alberto Benevides, que mandou um superchat para dizer: se ele fosse vítima do próprio incêndio, seria lindo, falando em relação ao Bolsonaro. E o Cleomar Vivian está dizendo aqui, pedindo likes. Mas voltando aqui a essa nota do Rodrigo Maia, que eu queria compartilhar para a gente comentar sobre ela, Denise, porque o Maia está dizendo aqui que foi uma afronta à soberania do Brasil e que não condiz com a boa prática diplomática internacional e nem com a tradição do Brasil de ser um país pacífico em relação aos seus vizinhos. O Maia também lembrou sobre essa questão da autodeterminação dos povos, que o Brasil sempre respeitou em relação a essa visita e essa provocação contra a Venezuela, né?
Sim. Agora, para que não houvesse essa corrupção da nossa soberania, né, este estupro da nossa soberania, seria necessário que o Rodrigo Maia tivesse anteriormente tanta energia para criticar o governo quanto ele teve desta vez, porque nós só chegamos a esse ponto por total curva de espinha dele em determinados momentos em que ele se abaixou, em que ele permitiu e em que ele fez conluio para que esse governo continuasse com essa política de subserviência. Então, a nota tem um efeito muito especial, muito correta, porém não condiz com o comportamento que esse senhor presidente da Câmara adotou com relação a esse governo, que quando lhe convém politicamente, quando pavimenta o seu percurso até a reeleição, conforme ele está batalhando para isso, então ele se abaixa e ele concorda. E quando não convém, ele confronta. Então, assim, nós estamos cansados de pirotecnia e de nota de efeito. Isso aí tem, para mim, um efeito de fogos de artifício. Que ele seja enérgico e veemente em todas as ocasiões que o povo brasileiro necessitar de uma defesa na Câmara e que não seja apenas uma pirotecnia e uma nota de efeito, que é isso que está me soando hoje. Fica bonito, fica interessante, condiz com o que a gente pensa, mas não condiz com o comportamento que esse senhor omisso, frouxo, adota com relação a esse governo.
Muito bom, muito bem colocado. Acompanho integralmente aqui sua fala, Denise, e o Alberto Chironi está dizendo aqui que, ao invés de lamentar, Rodrigo Maia deveria desengavetar os pedidos de impeachment. Isso sim seria uma atitude ativa. Em defesa da soberania brasileira, né? Porque aí sim teria algum efeito prático em relação às críticas que ele está falando. E a Auricélia Silva está dizendo aqui que o Mike Pompeo é golpista, e a Fátima França Paulino está dizendo capacho esse Rodrigo Maia, vergonha. Estamos chegando ao final aqui do programa, queria agradecer a todas as pessoas que estão se manifestando. Já vou te passar, Denise, para você fazer as considerações que você quiser. Só queria lembrar que a gente está transmitindo pelo Facebook, pelo Twitter. Então, venham aqui no YouTube, deixem o seu like. Se você não for inscrito no canal da TV 247, inscreva-se. Nos ajude a chegar à meta de 1 milhão de inscritos. Traga mais gente, indique o 247, a TV 247, para seus conhecidos, para o seu grupo, para as suas pessoas, inclusive aquelas que não são... vamos dizer assim, progressistas, de esquerda, para que as pessoas tenham acesso a outro tipo de conteúdo, né? Se você gostou aqui dos comentários da Denise Assis, você pode apoiá-la em seu trabalho assinando lá o coletivo Jornalistas pela Democracia. É só entrar lá em brasil247.com/democracia, assina a campanha do Catarse, e você vai estar apoiando não só ela, mas a Helena Chagas, Renato Arueira, o Miguel Paiva, o Nando Mota, muita gente boa, o Leandro Fortes, muita gente boa que é jornalista pela democracia como ela. Além disso, se você quiser apoiar financeiramente o Brasil 247, tem duas maneiras, uma delas é você se tornar membro aqui do canal, e a outra é você fazer uma assinatura solidária, nesse endereço que está aparecendo aí, brasil247.com/apoio. Denise, querida, sempre um prazer falar com você, quero deixar a palavra para você fazer suas considerações finais.
Eu ia dizer que passa muito rápido, que é sempre um prazer, eu gosto demais do 20 minutos e gosto muito de estar na sua companhia, conversando com esse público que nos apoia e que com certeza vai nos dar esse 1 milhão de adeptos, né? Esse apoio é muito importante e fico muito feliz, estou às ordens para voltar quando você assim me convidar e quero despedir desse público que é sempre tão carinhoso com a gente. Obrigada pelo convite e, mais uma vez, deixo aqui os meus protestos quanto a essa visita do Mike Pompeo, lembrando que, imediatamente após ele virar as costas, o Brasil já pediu as credenciais do embaixador da Venezuela e já está providenciando a retirada deles aqui. Então, vamos continuar atentos, seguindo no 247 toda essa história que nós acompanhamos aqui com muita atenção. Obrigada, Aquiles. Foi ótimo.
Legal, gente. Obrigado, Denise. Obrigado a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Fiquem daqui a pouquinho com a Hora do Conde e permaneçam ligados aqui na programação da TV 247. Até a próxima segunda-feira. Tchau, gente. Tchau, Denise.
Tchau.